Isabela, a constelação exige uma entrevista antes da sessão? Preciso fazer uma entrevista antes? Essa é uma pergunta muito comum para quem está chegando na constelação, para quem está recém-chegado. Geralmente uma pergunta se a pessoa ainda está entendendo a constelação como algo mais próximo ali da psicologia ou da psicanálise, que realmente pode ter essas entrevistas, né, que a gente chama de preliminares, mas lá na psicologia existe, na psicanálise também pode existir, para o cliente ficar mais confortável, já ter um rapport ali, né, uma aproximação, e depois o cliente vem, se decide por continuar ou não, a partir das dúvidas que ele vai ter sobre a abordagem, as perguntas, se ele vai ter uma empatia ali com o profissional que ele vai escolher para ter uma jornada mais longa, né? A constelação, ela tem um tom totalmente diferente. A gente sempre gosta de trazer a informação que a constelação não é uma terapia. A constelação, ela não tem sessões recorrentes. E há algo muito importante aí nessa pergunta. Não é nada indicado, é zero indicado que o constelador tenha qualquer tipo de contato com o seu cliente. Porque isso ajuda o constelador a ficar na postura fenomenológica que a gente chama, tirando aí do tecnicismo, né, da fenomenologia, o que quer dizer ficar com a postura fenomenológica? Quer dizer ficar neutro, o mais neutro possível. Ou seja, você olhar para a pessoa que está diante de você e você não ter uma memória sequer da pessoa. Você está ali fresco com a pessoa. A primeira impressão, a primeira percepção é a que você colhe da pessoa ali. E isso é o que a gente chama de fenomenologia. Você não tem interpretação alguma da pessoa. Não dá tempo de você fazer, né? De nós, consteladores, fazermos interpretações sobre uma pessoa que a gente não conhece. Então, a gente consegue ficar num estado neutro muito importante para que o fenômeno aconteça, né? E que venha à tona ali exatamente algo muito puro. É verdade que alguns consteladores conseguem, por exemplo, constelar amigos, colegas e etc. Eu, Isabela, eu prefiro não fazer nenhum tipo de constelação com alguém conhecido ou meramente conhecido, porque eu já tenho memórias e eu tenho dificuldade de ficar na postura neutra por conta dessas memórias. Então, eu prefiro não fazer. Aí eu encaminho, geralmente, para alguém que eu conheço e confie, né? Mas eu tenho exemplos de pessoas, assim, consteladores próximos que fazem constelação com pessoas que eles conhecem, sabendo que algo pode emergir do campo e eles vão passar uma informação para um amigo e para um colega e que pode colocar em risco a amizade ou o coleguismo, algo assim, porque às vezes no campo vem algo que mexe muito, né, com a pessoa ali e pode ser que ela não consiga compreender o que o constelador está passando como uma percepção e sim leve como um julgamento, algo assim, e aí acaba a amizade ali mesmo, né? Então, se o constelador quiser atender alguém que ele já conhece, ele pode fazer essa, e dizendo, né, para essa pessoa e eles combinando entre si que há algum risco ali naquele tipo de relacionamento que sai da amizade para o profissional, né? Mas voltando ao assunto aqui, fechando esse parênteses que eu trouxe aqui, não é nada indicado ter qualquer tipo de entrevista com o constelador. Quanto menos informação o constelador tiver sobre você, melhor para você, mais pura a percepção do constelador. E também, lá na sessão, o silêncio impera muito mais do que o verbo. A gente fica muito em silêncio lá. Não tem necessidade de ir com longos discursos para a sessão de constelação. O constelador provavelmente não vai deixar você falar tanto assim sobre você, porque a gente trabalha com o mínimo de informação verbal e o máximo de informação de percepção de corpo. É assim que um constelador trabalha. A gente sabe que isso soa estranho para quem está vindo da psicologia, talvez da psicanálise, E é por isso que às vezes surgem essas perguntas, né? Porque a pessoa às vezes quer verificar com o facilitador se aquele tema vai dar certo, se pode ser aquele tema, se não pode, se vai ser curado, se não vai. São as garantias, né, que a pessoa deseja extrair do profissional. E na verdade, na fenomenologia, que é esse tipo de abordagem, que a gente não faz ideia alguma para onde que vai caminhar o campo, é uma caixinha de surpresa, inclusive, para o constelador e para o cliente também. Não tem como a gente garantir a pessoa se aquele tema que ela vai trazer é o certo, ou se depois, no caminhar da sessão, a sessão vai descambar para um outro tema. Então, a gente não sabe. Realmente, o fenomenológico é uma caixinha de surpresa. E aí, a predisposição da alma do cliente de ir muito aberto, também com essa postura fenomenológica dentro do coração dele, que é uma postura aberta a receber qualquer tipo de informação, sem querer colocar ou controlar a sessão de acordo com o que ele acha, porque assistiu uma live e aí acha que aquele problema que ele está trazendo tem a ver com tal coisa e tal coisa e tal coisa. Se ele for com isso para a sessão, pode ser que ele seja surpreendido por uma informação B, C ou D, que não é a informação A que ele estava esperando, e acaba que ele fica frustrado porque ele queria falar da informação A e ele não está pronto ainda ou não queria receber a informação B, C ou D. E aí o cliente se frustra. Então, essa postura fenomenológica, ela é importante. A postura caixinha de surpresa, vou colocar assim para ficar menos técnico, a postura caixinha de surpresa fenomenológica, ela é importante tanto para a alma do constelador, o constelador está assim durante a sessão, quanto também ela é importante lá para o cliente estar nesse estado de posso ser surpreendido que, ou surpreendida que eu vou estar madura e maduro para receber isso tudo no meu coração. É isso, gente. Só queria trazer mais essa conversa aqui com vocês. Desejo uma ótima semana para todos aí e até o próximo áudio.